políticos trabalham com a IAO e é frequentemente complementado por iniciativas políticas respectivas. De facto, baseado nas conclusões da IAO recentes, as instituições excelentárias interparlamentares em União Parlamentar em Teherão, para finalizar a cooperação entre as duas organizações, forneceu um acordo de cooperação que foi iniciado em 2005 com base nas mesmas questões da assinatura do IAO em 2010, o acordo de cooperação com Pan-African, Parlamentos Pan-African e um encontro para o trabalho internacional de legisladores católicos no passado dezembro. O APM também, o seu principal objetivo é promover a cultura e a pegada internacional é resumida na recomendação da APM do Comitê Diálogo entre Civilizações e Direitos Humanos e também se foca na área das questões de diálogo entre fés. Assim, quaisquer relações de cooperação ou participação entre as nossas organizações e o APM podem ser encontradas no objetivo de promover a cultura e a religião como um ponto comum de interesse para as duas organizações. Como o IAO, o secretário-geral do IAO, como secretário-geral da IAO, eu penso que é tempo de um futuro institucional comum, assinando os memorandos de entendimento relevantes para consolidar a cooperação entre o IAO e o APM. É um nível institucional, é apenas uma formalidade para começar esta relação. Enquanto as raízes da cooperação livre estão já a crescer. Finalmente, antes de concluir o meu discurso, gostaria de chamar a vossa atenção para as iniciativas que nós possamos estar interessados acerca de o estabelecimento de um observatório em perseguições religiosas que, como será a ser dito, pela Organização Religião para a Paz e a IAO, decidiu apoiar a política. Vai ser uma entidade institucional com o objetivo de prevenir e eliminar o fenómeno de perseguições religiosas em todo o mundo, recolhendo, procedendo e mantendo dados sobre violência religiosa. Estamos a convidar-vos a apoiar-nos também. Será construtivo e muito útil para nós se exprimirem as vossas ideias e, eventualmente, também as vossas preocupações acerca do estabelecimento, ação ou cooperação do Observatório acerca da perseguição religiosa. Eu espero uma colaboração útil e produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Mikhailidis. Também agradecer por ter vindo a este encontro hoje. Eu gostaria de dizer que queremos muito trabalhar convosco para construir este memorando de entendimento e também promover um evento em conjunto no próximo ano, e porque é importante, não só porque nós partilhamos membros comuns entre as nossas duas organizações, mas também porque acredito que é o núcleo do Mediterrâneo. Nós estamos no núcleo do Mediterrâneo, nas questões do Mediterrâneo, e ortodoxismo é uma religião, ortodoxia é uma religião muito bem representada entre nós. Muito obrigado pela vossa presença. Convido-vos para para o almoço mais tarde. Muito obrigado. Permita-nos que abandonemos a sala para vos deixar continuar os vossos trabalhos e mais uma vez agradecer-vos por nos convidar a estar aqui, e tenho a certeza que vamos ter mais colaboração e mais oportunidades de vos encontrar em fevereiro. Muito obrigado. Ver-nos-emos ao hora do almoço. Colegas, acerca deste, depois deste nosso primeiro ponto dos nossos trabalhos, vamos começar com o nosso encontro aqui em Lisboa. Há muitas questões importantes a discutir aqui que se referem ao trabalho dos nossos três comitês permanentes, as preparações para a 13ª sessão plenária da Europa IPM, o Fórum Parlamentar e Ministerial de 5+5 em Valeta, Malta, a interação com a Assembleia Parlamentar e o FM e outros parlamentos na região euro-mediterrânea, a consolidação de trabalhos de consolidação no Palácio Spínola, como eu disse, temos muitas questões para discutir aqui. A sessão plenária em Belgrado, o Fórum Ministerial e Parlamentar de 5+5 em Valeta, Malta, a interação com a União para o Mediterrâneo e outros parlamentos de região euro-mediterrânea, os trabalhos de consolidação do Palácio de Spínola, as operações em curso para os escritórios regionais da APM e, finalmente, a gestão e observações financeiras pelo Secretário-Geral. Para começar, vou dar a palavra ao Presidente dos nossos comitês permanentes, para discutirem os pontos essenciais do seu trabalho no último ano e as iniciativas que estamos a planear organizar em 2019. Podemos agora começar com o trabalho do nosso primeiro comitê permanente, e eu dou a palavra ao senador Ali Abouhan. Muito obrigado. É maravilhoso estar aqui neste Parlamento, bonito Parlamento, e pelos trabalhos que nós vamos concluir hoje. Deixe-me começar dizendo que, como todos viram no relatório semestral da APM, o primeiro Comitê Permanente esteve muito ativo e produtivo ao longo do ano 2018. Enquanto o relatório apresenta todas as atividades em que nos empenhámos, falarei brevemente acerca dos pontos altos do trabalho do nosso Comitê e os planos para trabalho futuro que decorrerá em 2019. O nosso foco permanece nas áreas de instabilidade e conflito na região, especialmente o processo de paz entre Israel e Palestina, a guerra civil na Líbia e o conflito na Síria, bem como as nossas preocupações em relação à decisão dos Estados Unidos em financiar o UNRWA, recentemente também testemunhámos o endurecimento do tom das comunicações entre a Turquia e as Nações Unidas e a Turquia e a Grécia. A NATO conduziu um dos seus maiores exercícios apenas há uns dias atrás, num clima de nova Guerra Fria, resultando de declarações no futuro do tratado futuro da abolição do tratado nuclear pelos Estados Unidos e a Rússia. Foi claro que todos os delegados da APM estão desejosos de trabalhar para resolver as soluções destas crises regionais e continuar a utilizar a APM como um instrumento de diplomacia parlamentar na região. Temos um exemplo disto. Há alguns meses, com a ajuda dos nossos delegados do Palestina e do Israel, a APM respondeu a uma pedido de assistência pelas Nações Unidas e os nossos delegados facilitaram o envio de assistência médica para Gaza. Semelhantemente, numa operação mais complexa, a APM assistiu na liberação de alguns reféns drusas que foram detidos por ISIS na Síria. No mesmo período, a APM continuou também a ser ativo em contra-terrorismo, ativamente participando no número de conferências dedicadas na questão em Viena, Nova Iorque, Roma, Moscovo e Paris. E continuando o nosso trabalho com os nossos parceiros essenciais, principalmente o Conselho de Segurança da ONU e os relevantes agências da Nações Unidas na União. Em todo o mundo, a APM continua a focar-se no papel dos parlamentares luta local contra o terrorismo e defender a revisão das decisões nacionais que garantem que estamos harmonizados a nível nacional e em linha com as resoluções do Conselho de Segurança. Isto é necessário para garantir a interoperabilidade entre os sistemas legais dos nossos Estados, para facilitar a cooperação internacional para combater o terrorismo. O diálogo político continua a ser dinâmico e construtivo através de diplomacia interparlamentar e a participação ativa da APM no número de eventos-chave em Nova Iorque e na região euro-mediterrânea. Os nossos delegados conduziram 3 missões de observação eleitoral, especialmente no Egito, Turquia e Bósnia e Herzegovina. Mais recentemente, a APM participou no 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em que os delegados se encontraram com vários líderes mundiais e fortaleceram a nossa cooperação com as Nações Unidas através de meetings bilaterais com oficiais de alto nível das Nações Unidas, para o Departamento de Política da FES, Assuntos Humanitários, Departamento de Operações Peacemaking, Regional Bureau for Startup Studies, PNUD, Office of Africa Occidental e Sahel. Durante estes encontros bilaterais foram discutidas questões prioritárias para a APM e, mais importantemente, pudemos discutir cooperação estruturada futura com a União Nações Unidas e vários memorandos de entendimento que estão a ser finalizados. Durante o nosso encontro com o Sr. Ibn Chambers, o representante especial das Nações Unidas para o Sahel e a África Ocidental, ele informou os delegados da APM que muitos dos terroristas que estão a lutar na Síria e no Iraque tiveram passagem para fora desta zona de conflito e para dentro do continente africano, em que estão a aumentar dramaticamente a sua presença, não só no Sahel, mas também na África subsaariana. Isto é uma causa de preocupações para a estabilidade futura da região euro-mediterrânea e também vai informar o nosso trabalho futuro sobre contra-terrorismo, bem como no nexo entre a segurança e os movimentos demográficos. Daqui a 2 semanas em Bruxelas, a APM vai organizar com o Research Center das Nações Unidas em Bruxelas o primeiro seminário sobre diplomacia parlamentar. Caros colegas, em 2019, o primeiro Comitê Permanente vai continuar a trabalhar nestas questões prioritárias. Em janeiro, o APM vai organizar com o Parlamento de Malta a dimensão parlamentar dos Diálogo Mediterrâneo Ocidental 5+5, na véspera do Encontro Ministerial de Fórum, que vai ter lugar em 18 de janeiro de 2019, em Malta. Mais discussões sobre este assunto estão na agenda do nosso encontro atual e serão discutidos mais tarde. Em fevereiro, a APM vai organizar o 36º Encontro do Buru e a 13ª Sessão Plenária em Belgrado, na Sérvia. Para essa ocasião, queremos identificar vários novos relatores da APM que serão presentes e farão propostas de relatórios e resoluções nas questões essenciais do nosso encontro. Preocupação. Em abril organizaremos com o IPCIS, IPACIS e IPAOSCE uma conferência sobre contra-terrorismo em São Petersburgo. A APM está empenhado com o Conselho da Europa em estabelecer uma nova parceria de trabalho para, contra o cibercrime. Está previsto que esta iniciativa englobe três fases. Primeira fase, ter um seminário dedicado para os membros do Parlamento APM em Estrasburgo, no estado de implementação a nível legislativo da Convenção de Budapeste sobre cibercrime e para trocar informações acerca das políticas e evolução da legislação nos seus respectivos países. O seminário vai ter lugar em maio ou junho de 2019. Numa segunda fase, visitas ao país por espíritos do Conselho da Europa para aumentar a consciencialização acerca do combate contra o cibercrime. Na terceira fase, um seminário de avaliação nas ações tomadas pode ser organizada nos parlamentos PMP no final deste ano de ciclo de ano. Para além desta nova iniciativa com o Conselho da Europa, vamos organizar também um encontro conjunto no 1º e 3º Comitê Permanente na adaptação do Pacto de Migração Global das Nações Unidas com foco na segurança, migrações e terrorismo na região euro-mediterrânea. Este encontro vai ter lugar em junho em Turquia. Gostaria de ouvir os vossos comentários, questões ou sugestões acerca do trabalho em curso do primeiro Comitê Permanente da APM. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua atualização e pela sua intervenção e questões relacionadas com o trabalho do primeiro Comitê Permanente. Agora, podemos prosseguir, temos a discussão no fim, mas podemos continuar com o trabalho do segundo Comitê Permanente. Passo a palavra
Merci, Presidente.
Muito obrigado, Presidente. Bom dia a todos e todas. Quanto às atividades da segunda Comissão Permanente da APM, já receberam o relatório preliminar das atividades referentes ao primeiro semestre de 2018. Daí vou-me concentrar só nos aspectos essenciais e resumindo, e tendo em conta os desafios socioeconómicos na nossa região, tudo é importante. A principal atividade ligada a este semestre foi a realização da reunião conjunta em cooperação com a Organização Mundial do Comércio, que foi um sucesso sob o ponto de vista de participação e conteúdo. E o debate parlamentar foi o mais importante no que se refere a resultados concretos. A adesão à ONC pelos Estados-membros foi muito importante. importante para acompanhar o mercado em concorrência legal e investimentos. Os países que ainda não ratificaram o acordo da OIM é desregredido ratificar. Quanto à reunião de Belgrado, há reuniões suplementares a ter em consideração, primeiramente, a nossa parceria com é importante. Isto quer dizer, a partir do momento que a OMC e a APM decidem um interesse político comum, acontece que a OMC nos confere conhecimentos de alto nível sobre aspectos tão importantes como o comércio à escala global. É também, este aspecto tem que ser considerado pelos parlamentos nacionais. E daí gostaríamos que, ao nível nacional, a comissão competente de cada parlamento membro possa analisar este documento tão importante. Segundo, já trabalhamos com o MC para organizar a terceira e quarta conferência sobre a facilitação do comércio e os investimentos, a fim de prosseguirmos o que iniciámos em Rabat em 2017 e em Belgrado recentemente. Estas conferências terão lugar no Montenegro quanto aos investimentos estruturais e no Egito no que se refere ao papel a desempenhar pelo setor privado. Terceiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente ao Parlamento Sérvio pela sua extraordinária organização e o empenhamento ao nível da APM por parte do Parlamento Belgrado, que irá culminar com a sessão plenária. Agradeço a Sérvia, bem como a nossa Presidenta, pelos esforços e empenhamento pessoal. A APM continuará a trabalhar junto desses parlamentos membros e outros parlamentos nacionais e assembleias parlamentares em instituições financeiras internacionais, OCDE e, claro, o OMC, para poder promover e apoiar os resultados de Rabat e de Belgrado, tendo em conta o seu mandato e objetivo de estabelecer um espaço económico do Mediterrâneo coerente e harmonioso. Estas são algumas das recomendações que provêm da Conferência de Rabat, mas quanto à segunda comissão permanente, a APM participou em outros fóruns. O segundo Fórum Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que nos permitiu, juntamente com todos os parlamentos do mundo inteiro reunidos. Depois, através do Banco Mundial, junto do qual a APM escuta a voz dos parlamentos do Mediterrâneo de uma forma mais completa sobre a economia, a que a APM contribui regularmente. O Fórum Mundial para o Investimento 2018, organizado pelo CNUSED, é o fórum mais importante à escala global. E também a APM foi convidada a contribuir pela primeira vez graças ao reconhecimento que é dado à nossa Assembleia e também devido a uma nova gama de investidores. Foi uma excelente ocasião para alargar a nossa rede num âmbito diferente. Além disso, isto é muito importante, após a reunião de Belgrado, a OCDE resolveu estabelecer a cooperação estrutural com a nossa Assembleia e o nosso secretário-geral, bem como os nossos principais conselheiros, tiveram há 4 dias atrás apenas uma reunião estratégica e, a esse propósito, o nosso secretário-geral irá dar-nos mais informações. Até ao fim deste ano ainda estão previstas reuniões importantes conjuntamente com, da APM com a Comunidade da Energia, como resultado da nossa reunião de Belgrado. Gostaria de solicitar o vosso apoio para assegurarem a participação dos vossos parlamentos. Também uma reunião sobre as energias renováveis, que terá participação ativa para os parlamentares da APM, que irão participar, que terá lugar em Skopje em 27-28 de novembro. Depois, o nosso encontro anual, em que a APM é observador na reunião da CUP, em que participamos todos os anos nesta reunião de alto nível. Ainda restam dois lugares disponíveis para os delegados da APM e a data limite de inscrição é no dia 10 de novembro. Se vos interessa, solicitamos-vos para hoje mesmo, junto do secretariado APM, a tratarem dessa inscrição, porque essa inscrição é extremamente complexa. A reunião em Katowice, na Polónia, no dia 2 ou 4 de dezembro. Deverão ter recebido todas as informações para estas duas reuniões que acabo de citar. Estou convicto que os membros do secretariado, a quem agradeço todo o seu empenhamento, vos irá fornecer mais informação sobre essas reuniões, se necessitarem. Caros colegas, isto foi o que nós efetuámos e nos propomos efetuar até ao final do ano. Muito obrigado. Muito obrigado pelas informações sobre estes trabalhos da segunda comissão da APM.
And I will pass the floor to Honourable Alexandra Maletic. Alexandra, you have the floor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Parlamento Português pela hospitalidade. Muito obrigado. Eu gostaria de ter esta oportunidade para agradecer todas as palavras agradáveis em relação à Assembleia das Conferências Parlamentares e a facilitação e na região que foram organizadas pela Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Eu estou particularmente feliz com as conclusões dos relatórios da região euromediterrânea e também pelas iniciativas que estão tomadas para a incorporação. Fica com grande prazer ter esta conferência e gostaríamos de vos dar as boas-vindas na próxima sessão plenária, que deve ser organizada em Belgrado de fevereiro. Em relação às atividades do Comitê Permanente, terceiro Comitê Permanente em 2018, como sabem, o APM focou-se na migração, direitos humanos, intercultural e diálogo interreligioso, proteção de património cultural e questões de género. Estas questões continuam tópicos essenciais na nossa agenda e no nosso plano de trabalho do Comitê. Sem dúvida, a migração como fenómeno global continua a ser no núcleo da atenção das APM. A Assembleia tem estado muito envolvida no processo de um pacto para migração segura, ordenada e regular. Em termos de futuras atividades que organizaremos com o Parlamento Marroquino e o IPU, teremos um encontro dedicado com a Conferência das Nações Unidas, com a adoção do Pacto Global para as Migrações, e que nós fomos chamados a participar como observadores permanentes da Assembleia Geral. Estamos a coordenar-nos com a Grande Assembleia Nacional da Turquia para o próximo encontro conjunto, no Grande Movimento de Demográficos, e os desafios de segurança, bem como o papel essencial do parlamentar para garantir o follow-up da adoção do Pacto da União das Nações Unidas sobre Migração pelos Estados-membros. Em paralelo, a APM continua a promover a sua parceria com o CIDPM, o OIM, e DIHAD. Com referência aos direitos humanos, o APM tem estado a fazer expressão para a aplicação integral dos princípios direitos fundamentais humanos, através de uma colaboração estabelecida com o Alto Comissário para os Direitos Humanos. Além disso, a nossa Assembleia contribui também como melhorar os parlamentos nacionais e internacionais no trabalho sobre no Conselho de Direitos Humanos. Para além disso, o nosso comitê aprovou um roteiro detalhado para futuras parcerias de maneira a analisar as políticas nacionais e práticas para a proteção dos direitos humanos com todos os governos nacionais. Estamos atualmente a finalizar o texto para um acordo bilateral com o gabinete do Alto Comissário. Futuras atividades do Comitê incluem um encontro dedicado aos direitos humanos, parlamentos e atividade civil, e mais tarde neste mês teremos a segunda sessão do UN Forum of Human Rights, Democracia e Estado de Direito em Genebra. Este ano o tema é o Parlamento como promotor de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Pois a nossa Assembleia, através de uma diplomacia parlamentar, será o catalisador para aumentar a consciencialização da necessidade de diálogo regional efetivo para identificar as melhores práticas para garantir o respeito pelos direitos humanos, democracia e Estado de Lei, de acordo com a lei internacional. Para além disso, o próximo relatório da APM vai dedicar os princípios sobre parlamentos e direitos humanos, documentos que serão traduzidos em francês e em árabe para o Conselho de Direitos Humanos. Como sabem, a escalada do extremismo e da xenofobia estão no mais crítico dos desafios para a nossa Assembleia. Neste sentido, vamos contribuir para o 8º Fórum Global da UNOC, no próximo novembro, para reiterar o nosso empenho em construir sociedades inclusivas. Além disso, tenho a honra de vos informar que o Governo da Itália implementou o acordo assinado no Reino de Marrocos com a assistência do APM na ocasião de visita a Marrocos do APM e Parlamento Marroquino, organizado pelas nossas delegações do nosso Grupo de Diálogo 5+5 em 2017. Graças a este acordo, 100 imams vieram à Itália de Marrocos para dirigir uma oração do mês sagrado de Ramadão. Para além disso, começámos a trabalhar com a Assembleia Interparlamentar na Ortodoxia, estamos a planear assinar um memorando de entendimento e organizar eventos conjuntos no próximo futuro. A proteção da herança cultural permanece também um dos nossos principais planos. Temos estado ativamente a promover workshops temáticos e seminários sobre as obras-primas da região do Mediterrâneo e muitas iniciativas vão continuar a ter lugar sobre os auspícios da APM. Como um professor espanhol em património cultural se juntou a esta plataforma académica da APM, vamos organizar em 2019 uma conferência dedicada a este tópico com a Universidade de Madrid. Por último, o meu comitê está a dar muita atenção às questões sensíveis de género, bem como está empenhado na linha da frente da luta pela igualdade de géneros em apoio aos direitos das mulheres. Neste âmbito, reforçamos a nossa cooperação com o Women Leaders Global Forum, que começou no ano passado. Como podem ver, temos muitos projetos em curso e esperamos poder continuar a contar com o vosso precioso apoio para os pôr em prática. e gostaríamos muito de ouvir os vossos comentários e propostas. Muito obrigado. Obrigado, Alexandra, e muito obrigado pela sua atualização. Obrigado principalmente a vocês pelo vosso apoio e atividades, e especialmente em organizar a nossa sessão plenária em fevereiro de 2019. Por isso temos as apresentações dos três comitês permanentes. Por isso eu vou perguntar a quem quer tomar a palavra para fazer algumas observações ou apresentar algumas questões. Palestine, tens a palavra.
Bom dia para todos. Agradecemos ao Parlamento Português pela boa recepção e a calorosa recepção. Também agradecemos aos colegas, os presidentes dos comitês permanentes, destes relatórios importantíssimos sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da nossa Assembleia e as atividades que foram realizadas. Basicamente, as nossas comitê é para convergência, para aproximar os nossos pontos de vista. Ultimamente, aconteceram coisas importantíssimas e difíceis. Infelizmente, liderada pelos Estados Unidos e o subpresidente Trump. Como? Em 10 anos passados, que conseguimos construir com a nossa Assembleia, o Trump só com um golpe já queria destruir tudo. Com decisões que só podia chamar, não é adequada de um presidente de um país como os Estados Unidos da América. Por exemplo, a transferência da embaixada para Jerusalém e também reconhecer Jerusalém como capital de Israel, é sem dar em conta que existe lá palestinianos. O senhor que falava lá da Assembleia Ortodoxia, o Jesus Cristo, o primeiro palestiniano, que este homem justo, Jesus Cristo, e as palavras de Deus e palestinianas. Trump queria eliminar a igreja de Jerusalém. Também anular o financiamento para o UNRWA. O comitê responsável por refugiados palestinianos. Temos pessoas com 90 anos que ainda são refugiados. Agradeço a senhora Buran de reafirmar que a nossa Assembleia trabalha para os dois Estados e Jerusalém, uma capital para a Palestina e Israel, e também os direitos dos refugiados. O que é que está a fazer os Estados Unidos agora? Deu mais força para a ocupação, deu mais força para a agressão. E deu muita força ao governo da direita em Israel. Como falámos antes, nós queremos convocar uma reunião na Assembleia Parlamentar, uma Assembleia Política, para falar o que é que está a acontecer lá. A ocupação israelita à Palestina e continuação do terrorismo. Para acabar com este terrorismo, temos que acabar a ocupação. Devemos acabar com os... Não há como reconciliar com a ocupação, não há como reconciliar com ocupar território palestiniano todos os dias. Falo convosco, politicamente, e também falo agora economicamente, que a nossa Assembleia trabalha economicamente, tem um papel importantíssimo, e também tem um papel importantíssimo em promover o comércio entre os nossos países. E também temos um papel importante, já participei no Comitê Cultural, e devemos promover aquilo. Obrigado. Thank you very
Obrigado pela sua intervenção. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente o convite para estarmos aqui neste magnífico edifício, o Parlamento Português. E claro que eu quero responder ao meu colega da delegação palestiniana. Nós sabemos que em Israel temos um campo político, metade dos cidadãos têm direito de voto, votaram para a direita, agora votam para a esquerda. Eu venho do lado da esquerda, eu venho do campo da paz. Para estabelecer um país independente palestiniano em Israel, eu espero que algum dia nós conseguiremos chegar a esta solução para dois povos, ou dois países para dois povos, e possamos viver lado a lado com um acordo de paz e muitas coisas que possamos fazer em conjunto. Eu vejo estas questões que o meu colega aqui pôs, as questões de Jerusalém, quando nós construirmos o acordo final, teremos a oportunidade de discutir de novo todas estas questões. É claro que temos estado à espera este problema, esta ideia do Presidente das Nações Unidas, dos Estados Unidos. Eu espero que isso possa ser algo que nós possamos discutir, como ele quer reagir, porque nós não sabemos como ele realmente encara esta questão, mas sabemos eu espero que neste momento possamos encontrar alguma forma de ver como nós podemos encarar a situação atual, porque, como sabem, eu vivo em Garot. Garot é uma cidade de desenvolvimento. Eu fui lá presidente da Câmara, comecei com a minha vida política lá. Garot é uma cidade na fronteira, é a primeira cidade que nós podemos encontrar na fronteira de Gaza. Os primeiros mísseis caíram em Garot, na nossa cidade. E é claro que nós sabemos que não é fácil manter esta situação, mas eu espero que nós possamos encontrar uma forma. Eu pessoalmente considerar Israel na comunidade internacional e através todas as administrações da Pomali, eu sou contra estas legislações que agora acontecem com os Hamas, eu prefiro que tudo fosse através de Abu Mazen, mas sabemos que mesmo o povo palestiniano tem questões e nós não podemos ignorá-las. Mas eu penso que, eu espero que a grande questão será não, com todos os países, o povo palestiniano, não apenas com metade. Para mim, como membro do Parlamento de Israel, eu espero que algum dia nós possamos mudar a agenda em Israel. Mas estamos agora no governo de direita, com maioria, e temos que ver o que podemos fazer agora, mesmo nesta situação, e espero que o APM possa ter alguma responsabilidade, tomar alguma responsabilidade, talvez, para um projeto no Meio Oriente, entre os palestinianos, o povo palestino e o povo Israel, e podemos esperar que possamos encontrar uma forma, e talvez o APM possa tomar alguma responsabilidade em ver de onde pode vir o dinheiro na área, porque não é um problema que possamos ignorar. Então nós temos que ver quem é que pode substituir o Ra, e isto é uma questão muito importante. Eu espero que alguns dias possamos estar aqui e podemos falar sobre um acordo de paz e muitos, muitos outros acordos na nossa área. Muito obrigado. Deixe-me dizer que, em relação ao APM, as intervenções foram muito importantes para nós e refletem o espírito que temos entre nós em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, suas resoluções acerca desta disputa entre a Palestina e Israel. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por nos receber no Parlamento Português. Não é a primeira vez que estamos aqui, mas devo dizer-lhe que quando nos sentamos aqui, tentamos olhar para o que foi feito no ano passado, principalmente em vários campos, em várias áreas, em todos os comitês. E eu gostaria de lhe agradecer especialmente pela oportunidade que me deu de levantar a questão das mulheres drusas, as Nações Unidas e a atitude da APM e das Nações Unidas em relação a este assunto. Ajudou a libertar parte dos reféns. Muito obrigado por isso. Temos 21 mulheres e crianças ainda com o regime ISIS na Síria e que sofrem com a sua situação ali. E esperamos contar com a ajuda da APM. Estamos a tentar libertar os outros reféns. Muito obrigado pela vossa ajuda. Muito obrigado. Eu penso que não temos outras intervenções. Eu vou dar a palavra ao Presidente dos Comitês Permanentes, se quiserem fazer intervenções aos comentários. Muito obrigado, Presidente. Eu gostaria de acrescentar que é espantoso quando olhamos para as delegações palestinianas e as sobre o olhar para o futuro, e o acordo é a única solução possível para estas questões. Em Jerusalém, como capital de um futuro Estado palestino. E com a ajuda da Jordânia, quando se trata das negociações, é algo que nós estamos muito empenhados quando chegar à altura. A situação na Síria permanece extremamente volátil e extremamente perigosa. Eu gostaria de dizer que a travessia entre a Síria e a Jordânia está aberta. Muitos produtos agrícolas passam as fronteiras. Muitos comerciantes jordanos e sírios já fazem a passagem. Temos muito cuidado sobre a situação política, a situação de segurança na Síria. As bolsas de ISIS estão ainda lá, mas não estão totalmente fora da Síria por causa da existência de ideologia de ódio e atividades criminosas que têm lugar em todo lugar. Portanto, Sr. Presidente Pedro e toda a gente, continua um tópico extremamente importante que temos que discutir sempre, e temos também que discutir a questão da ONU. E eu gostaria de salientar uma importante mensagem que vem do meu país. Nos últimos 8 ou 9 meses não fizemos nada na Jordânia, mas por um esforço internacional que foi 100% para ONU. Nós não fizemos nada senão falar sobre isto. E os 5 milhões palestinianos, nós estamos muito orgulhosos destes nossos esforços. Há um déficit, claro, e graças aos países e à União Europeia pelo apoio que nos têm dado, que têm nesta questão de gestão de tão grande importância. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções dos presidentes dos comitês permanentes. Neste caso, vamos passar e damos a palavra um número de pontos que o nosso secretário-geral vai dar a introduzir. A preparação para a 13ª sessão plenária da APM em Belgrado, o Fórum Parlamentar e Ministerial dos 5+5, opções para interação com a União para o Mediterrâneo, a Assembleia Parlamentar e outros parlamentos da região euro-mediterrânea, uma atualização nos trabalhos de consolidação no Palácio Spínola e finalmente as operações em curso dos gabinetes regionais do APM. Sr. Secretário-Geral tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, primeiro que tudo, muito obrigado a Portugal. Renato Sampaio, por hoje ter estado no nosso encontro e por todos estarem aqui. Como se sabem, o Bureau dos PAM são extremamente importantes. E, mais uma vez, eu direi algo que é relevante para um dos pontos, a importância de ter connosco palestinianos e Israel. Isto é muito importante. Antes de entrar no trabalho na 13ª sessão plenária, gostaria de dizer algumas palavras. Primeiro, gostaria de Bilal Qassem, Abel Pérez e Majali, por o que eles fizeram para ajudar o APM, que recebeu um pedido de UNSCOT. Houve uma necessidade de medicamentos em Gaza urgente e que nos pediram se nós, a APM, podíamos facilitar. Eu falei logo com o Sr. Bilal e Anco Pérez e com o Majali e com o nosso homem na região. Fomos a Utska e fomos a Knesset. E graças à vossa ajuda, eu sei que um barco cheio de medicamentos atingiu Gaza para tratar e fornecer o hospital. Eu também apreciei na discussão com os colegas do Knesset que disse que se os medicamentos eram tinham necessidade dos urgentes medicamentos e o navio estiver atrasado, nós poderemos ajudar. Outras coisas que Madjali mencionou antes de sermos nesta operação diplomática para os drusos, como sabem, os ISIS atacaram uma cidade drusa no lado sírio da fronteira e mataram cerca de 200, massacraram mais de 200 pessoas e fizeram reféns. Com o help, a ajuda do nosso coordenado russo, coordenamos com as Nações Unidas e conseguimos construir bastante pressão para libertar um grande número de reféns. E continuamos a nossa ação e também ainda há 20 reféns civis que são parte do jogo que a ISIS está a fazer, utilizando a população civil para se protegerem na área que ainda controlam. O que é importante quando eu me refiro à ISIS é o que o senador Ali Buran mencionou acerca de África, porque isto tem um impacto direto na região euro-mediterrânea. Nós ficamos chocados com o representante do Sahel, disse que um grande número de terroristas ISIS estão a deixar a Síria e a mudar através do Afeganistão ou para o Afeganistão ou para a África. E eles estão a deixar passando com o acordo das superpotências. E a questão de uma ponto essencial de lutar contra o terrorismo é de perguntar porquê que o Iraque e a Síria conseguem alianças militares e não têm poder para lutar contra a ISIS. Isto na África não acontece. Eles têm armas na Líbia e daí para o Mali, para o Níger, fazem cooperação e também em Moçambique. Portanto, compreendem como será difícil num território tão amplo e com estruturas militares que não são comparáveis com algumas com as da Síria e Iraque e nos países vizinhos, como será difícil lutar contra a África, contra a ISIS em África. ISIS em África que está também a fazer empurrar as pessoas para fora das suas regiões, aumentando o fenómeno migratório dentro de África em direção à Norte da África e Europa e também Médio Oriente. Países como Marrocos é um país que recebe migrantes e já não é um país de transição. Portanto, este é algo que nós requer a atenção do nosso primeiro comitê e, ao mesmo tempo, a questão dos direitos humanos dos indivíduos que estão a deslocar-se em todo o mundo. O que é muito importante, o Presidente Mahamir mencionou, e você também mencionou, a questão de Umrah. Eu encontrei-me com o IME Comitê. Eles estão a tentar diversificar a fonte de financiamento, porque a principal fonte era os Estados Unidos. Eles estão a tentar aumentar a sua base de suportes. Outra questão que é importante é a Líbia. Mencionou várias vezes. A Itália vai organizar uma interconferência em novembro. E estamos em Nova Iorque, tivemos a oportunidade de encontrar-nos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nos deu algumas indicações sobre as perspectivas, mas as perspectivas não estão lá. Palermo será uma boa oportunidade para para pôr a agenda alta nas prioridades da comunidade internacional, mas atualmente não há indicações para eleições a curto prazo. E outro país que não está, mas que afeta a APM, é o maior desastre humanitário. E nós temos que considerar que há algo que a APM pode fazer para ajudar algumas ações humanitárias nesse país. Nessa questão, o que é interessante
of Doha to our assembly, because the parliament can you hear that? It's okay now?
Posso continuar? Está bem? Está tudo em ordem? Alteração aqui nos canais. É uma outra questão que estamos a tratar e agora foi uma coisa boa com as eleições no Líbano. Temos um delegado do Líbano que vai trabalhar connosco. Mesmo no Parlamento Italiano há uma nova delegação e vamos encontrá-los em breve para os informar de tudo para que eles estejam connosco. Preparação agora para a sessão plenária da APM, graças à Sérvia, que nos vai receber em fevereiro. É um evento muito importante porque vai passar-se num momento muito importante para a região mediterrânica. Há muitas coisas a acontecer. É, portanto, verdadeiramente um momento para que a Assembleia faça uma avaliação do que está a acontecer e também possa medir a participação, da nossa participação, para estarmos à altura dos desafios. Portanto, nós, na nossa Assembleia Geral, na Sérvia, vai haver a renovação do Bureau. Os grupos geopolíticos encontrar-se-ão no início da Assembleia e haverá então uma rotação de norte para sul. Como sabem, de dois em dois anos, todo o Bureau será renovado e então depois desta reunião eu vou entregar uma mensagem para todos os Estados-membros sobre esta questão e já recebemos duas nomeações, duas candidaturas do Sul para o caso, para a presidência. Um será da presidência da Jordânia. O presidente do Parlamento da Jordânia chamou a nossa atenção a candidatura do senador Ali Afghan. E nós recebemos outra informação também da Argélia, de que eles gostariam também de apresentar um candidato para a vice-presidência. E a propósito, gostaria de apresentar as desculpas da Argélia por não estar aqui connosco, porque têm uma crise política neste momento, e então o senador e os membros do Parlamento não estão autorizados a sair do país neste momento por causa disso. Mas gostaria também de vos lembrar uma coisa, é que um dos pilares mais fortes do APM no Bureau é a presença do palestiniano de Israel. São verdadeiramente a melhor característica do Bureau para mostrar que há uma confrontação democrática e um diálogo. E que isso é possível. E, portanto, estamos aqui à volta desta mesa. A sua presença aqui na Assembleia Geral em Nova Iorque foi apreciada por todos os colegas, colegas de todos os outros países. E também a sua presença aqui nos permite coordenar muito da melhor maneira com os vossos parlamentos e além da proposta que fez sobre algumas atividades práticas que já estão aqui a ser discutidas na mesa, a oferta da Jordânia de receber um encontro de parlamentares será tido em conta quando tivermos um sinal de um senhor para termos um encontro de políticos e de parlamentares. Essa é uma das características da APM. Os parlamentares encontram-se e mostram que o diálogo é possível e podemos avançar nas questões que são prementes. E nós também vos contactaremos porque precisamos de muitos rapporteurs, relatores. Os que apresentarão os relatores e os projetos de resolução, porque há muitos relatores do ano anterior que já não são membros do APM, então precisamos de encontrar um bom número de relatores que conhecem os temas, os assuntos e que possam fazer um relatório e projetos de resolução. E a última coisa que eu gostava de dizer ainda é que, graças à Grécia, o Parlamento Grego contactou-nos para nos informar que eles vão receber a sessão plenária em Atenas para 2020. Portanto, agora todos os membros da APM deverão preparar a Assembleia Geral agora para Belgrado. Esta é a informação que tinha a dar. Não sei se têm outras perguntas sobre esta sessão plenária a realizar em Belgrado. Se não há mais declaração, agora passamos ao ponto 5, Fórum 5+5. Como poderão saber, e para os que são novos aqui à volta desta mesa, em 2012 houve um Fórum Ministerial dos 5+5 em Roma, que precedeu a Cimeira de Malta entre Estados, muito importante. O processo foi lançado mais uma vez porque, nessa altura, os governos dos 10 países mediterrâneos do Ocidental, considerando que o processo de Barcelona não estava a funcionar e não havia avanços nesse processo, então a União para o Mediterrâneo era muito alargada e não tinha um mandato para assuntos de segurança. Então a APM, o Bureau da APM, foi pedida para dar apoio como secretariado também para o Fórum 5+5. Nós fizemos isto com prazer. E isto foi notado também na Cimeira de Malta pelos chefes de Estado e foi um ponto-chave desse trabalho. Houve uma reunião no dia 2 de novembro, em Valeta, no Parlamento de Malta, onde um dos nossos conselheiros esteve presente, com o Sr. Micheli, do Parlamento Maltês, e a indicação é que a reunião está confirmada 99% e estão à espera de uma confirmação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argélia. Isto foi o que o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Malta nos disse. E a reunião será presidida por Sr. Frangelo de Malta. O Presidente de Malta vai dar o discurso de abertura e haverá uma carta de convite assinada que vamos todos receber e depois temos uma longa lista de participantes. Eu posso vos dar uma tradução em francês e árabe deste documento e no dia 17 será o encontro parlamentar, no dia 18 também a continuação portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros quer fazer com que o Sr. Ferrucci e eu próprio e eu estaremos presentes no encontro ministerial e vamos contribuir para, com a mensagem dos parlamentares. Ainda não temos, ainda não terminamos a ordem de trabalhos, mas o encontro entre parlamentares será semelhante ao ministerial e haverá, portanto, recomendações. Isto será discutido, foi discutido no dia 2 de novembro em Valeta e estamos à espera de uma reação ou um feedback sobre este assunto. Não sei se têm algumas. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui neste edifício magnífico. Muito obrigado pela hospitalidade. Quero acrescentar apenas algumas coisas em relação à ordem de juro. Os assuntos ainda serão confirmados. Portanto, a data está confirmada. E eu posso vos dizer que os temas na ordem do dia serão os mesmos que serão tratados pelo encontro ministerial e toda a informação prática serão dadas antes do Natal. Receberão em breve, então, estas informações. Portanto, além do país. Portanto, também haverá convidados, portanto, o Parlamento, um Conselho Consultivo do Maghreb, que são convidados. É esta a rotina. Sim, nós enviaremos o nome das pessoas que queremos convidar. Sim, também serão convidados para o encontro ministerial. Terceiro ponto, Sr. Presidente, é a interação com a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E porquê que este ponto é importante? O Sr. Presidente Roque e eu próprio estivemos em Cairo há uns meses atrás, porque, como sabem, quando a União para o Mediterrâneo foi lançada, com a proposta do Presidente Sarkozy, eu vou dar-vos aqui um bocado a origem disto. A ideia era que a APM tivesse uma dimensão para a União do Mediterrâneo, mas depois houve um debate, uma discussão entre a Alemanha e a França, e a União para o Mediterrâneo tornou-se a União para o Mediterrâneo. Então, eles decidiram que esse órgão, portanto, estaria com uma Assembleia Parlamentar que nunca teve uma verdadeira estrutura, mas o país que assegura a presidência numa base rotativa precisaria de um secretariado para o anual, a reunião anual, e a função coordenadora seria também na presidência do Parlamento. Mas isso nunca arrancou. Há um relatório do Parlamento Europeu dizendo que havia um nível de participação muito baixo, menos de 40%, e também que as ordens do dia, as ordens de trabalho eram muito vastas, desde a Mauritânia até à Suécia, e portanto, com um peso excepcional do Norte e dos países da Europa Central, e portanto, isso causou uma atitude diferente. Havia uma atitude diferente em relação aos países do Sul e do Mediterrâneo. Então, a eleição na Itália, houve uma proposta, então, de um presidente de Roma, presidente da Câmara de Roma, para receber o secretariado em Roma, um gabinete. E a discussão teve lugar em Roma e estivemos presentes como delegados da APM e o que chegaram à conclusão era que se estabelecesse um multissecretariado para a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Então, alguns lembrar-se-ão que quando o Presidente Schulz era o Presidente da União Europeia, houve uma proposta de Bruxelas e da Presidência de Marrocos para que houvesse uma fusão com o PAM e a APM. E então foi, a nossa Assembleia nessa altura disse que era prematuro. Nós sabíamos que havia muitos problemas e que a APM estava a fazer um bom trabalho, mas o que nós também contrapropusemos então, e que muitos países parecem apoiar, foi que houvesse um secretariado para as duas Assembleias. Então, podem haver uma certa complementariedade de atividades, também se pode haver uma harmonização da ordem de trabalhos, mas isto é algo que está agora a ser preparado. Nós estávamos prontos a contribuir e em março de abril haverá uma reunião onde falarão da sessão plenária e não temos mais outra informação sobre isto e pensamos que poderá haver atrasos por causa da eleição do Parlamento Europeu que vai acontecer mais ou menos em maio de 2019. Então, nós não sabemos se mais nada propriamente, se houver mais, o informamos. É importante saber, portanto, isto, que se esta Assembleia tiver um secretariado permanente a funcionar e se tiverem bastante orçamento, um grande orçamento, então poderão entrar em concorrência connosco e certos países poderão ter problemas para pagar as suas cotizações. É por isso que a APM então disse e propôs apenas um secretariado. Então, se a Malta e Jordânia e outros pagarem, então não deverão pagar uma nova cotização para o outro secretariado. Portanto, a vossa cotização será válida para as duas organizações. Mas nós não temos mais qualquer outra informação sobre este assunto. Esta é a situação hoje. Então, estamos a seguir de perto este desenvolvimento e na próxima reunião do Bureau nós daremos mais informações. Esta é a informação. Agora, em relação aos outros parlamentos, não sei se tem alguma questão sobre a questão da União para o Mediterrâneo.
Merci, Sérgio.
Obrigado, Sérgio.
Obrigado, Sérgio. Tendo em conta que se passa na nossa região, é necessário que estas questões sejam abordadas de uma forma bem clara. Há uma questão sobre a Líbia, que é um foco que tem a ver com a imigração, terrorismo e outros problemas que sabemos. E depois uma outra ação, o que eu denomino a proximidade direta com a África subsaariana quanto à mobilidade dos terroristas. Confirmo que há uma mobilidade muito grande nestes espaços dos países da África do Norte e principalmente da África Sul, ao sul do Saara. E por isso esta deve ser uma preocupação prioritária. Como podemos apoiar, contribuir para lutar contra este flagelo tão grande? E as recomendações, enfim, que sempre debatemos no seio da nossa Assembleia da APM, é necessária a cooperação, colaboração, coordenação para podermos combater todos estes flagelos. tanto o terrorismo como a imigração clandestina. E isto só pode ser efetuado de uma forma eficaz se tivermos uma melhor integração económica. Quanto agora à PMUPM, APUPM, é um assunto já muito antigo, que se arrasta, mas sempre importante. Sob o ponto de vista puramente técnico e quanto à procura da sinergia entre as duas assembleias, que teoricamente tem a ver com o mesmo espaço geográfico, é claro que um secretariado unificado, único, só poderá contribuir para a sinergia, para a convergência das ações e precisamente também da racionalização dos orçamentos e das despesas. Mas nunca podemos esquecer, e em várias ocasiões o debatemos, a questão é essencialmente um problema político para o Mediterrâneo e para os países ao redor do Mediterrâneo e também os países do Norte. A APM inclui os países das todas as margens do Mediterrâneo. E a posição do centro de gravidade, enfim, não gostaria de me alargar sobre esta questão, já falámos dela, mas quanto a esta sinergia necessária, estou absolutamente de acordo, porque nos permite aproximar as duas instituições para que as ações possam progredir. Mas relembro que se trata de uma questão geopolítica, porque o espaço em questão, e dado que o centro de gravidade são um pouco diferentes um do outro. Obrigado.
From who exactly are we awaiting an answer?
De quem é que estamos à espera de uma resposta em relação à União Europeia? A Assembleia Parlamentar da UFM UPM está sobre três países, dois países e o Parlamento Europeu. Em Cairo, quando o Egito terminou a presidência da África, votaram o estabelecimento de um secretariado e então abriram o espaço para essa colaboração, este processo. Agora é uma situação um bocado fluida. Estamos à espera também, e talvez nos possa ajudar, qual será a decisão ou tomar decisões da União para o Mediterrâneo. Porque o Bureau tem a autoridade para decidir ou o Bureau apenas faz recomendações à Assembleia? Nós não sabemos. Nós aparentemente, isto não ficou claro quando nós fizemos a pergunta à pessoa que é membro do Parlamento Europeu e que é o relator do processo de estabelecimento deste secretariado. Isto cria, há muitas questões aqui que estão a ser tratadas, e aqui há uns anos atrás foi criada a Assembleia Parlamentar da Europa do Sudoeste, que vai desde a Eslovénia à Turquia, e hoje há 12 países, e basicamente o processo agora está desacelerou, está mais lento, então estabeleceram um secretariado que nunca foi estabelecido, mas por os mesmos países da APM, alguns, a Bulgária e a Moldova. Então nós dissemos-lhe que se quiserem, um pouco como o Fórum 55, o APM está pronto a organizar um secretariado convosco, de forma gratuita, mas não ponham países como Montenegro ou Sérvia e outros. que deverão pagar uma grande contribuição para algo que pode ser feito por outros de forma gratuita, e isso será bom para a autonomia dessas regiões. Isto também deu origem a um debate entre a Turquia e a Bulgária para saber quem seria o secretário-geral, onde colocar o office, o secretariado. Então nós dissemos que a APM, se quiserem, então a APM está pronta a dar-vos apoio para a vossa conferência anual a custo zero. É esta a questão. E falando de outras assembleias, para a vossa informação, nós aumentamos a cooperação com o Parlamento Europeu de forma exponencial. Eles vêm muitas vezes às nossas reuniões e participam nas nossas missões, e nós temos todo o grupo dos europarlamentares que estão em contacto com os mediterrâneos na nossa lista de mails, e portanto há um bom desenvolvimento de colaboração com eles, e isso também faz com que a participação deles ajude a União para o Mediterrâneo. Portanto, isso é uma ideia positiva aqui que nos disseram o Sr. Amoussa e eu próprio em Roma, quando o Presidente Cassini foi nomeado o Presidente da Delegação Italiana para o APM, é que a Itália decidiu a ter a mesma delegação para o PAM, APM, e para a União para o Mediterrâneo. Isso vai facilitar ainda mais a compreensão das duas instituições. No futuro, significa que as duas organizações sejam apenas uma organização, ou apenas quer reforçar a cooperação entre estas duas organizações com um orçamento separado? Qual é o que está aqui em jogo verdadeiramente? Se me dissesse que dentro de 5 anos haverá apenas uma organização com um único orçamento, num único lugar, mas agora para cooperar apenas, bom, está bem, mas temos que pôr isto. Pode-nos explicar exatamente a proposta da APM no Médio Oriente? Bom, nós pensamos, temos um pensamento estratégico para os próximos 100 anos. Bom, por agora as duas assembleias estão separadas, temos secretariados diferentes e temos orçamentos diferentes. A questão é, talvez no futuro possa ser útil para ter um secretariado para os dois, para termos atividades harmonizadas e complementares, mas, tanto quanto sei, há alguns países que se opuseram e querem duas assembleias separadas, dois orçamentos separados e secretariados também. Porque podemos fazer muitos projetos em conjunto, muitos encontros, está bem. Mas talvez amanhã queiram também colaborar com outras organizações, está bem. Talvez devam dar a esta organização a prioridade. Estamos completamente de acordo. A APM estava a reagir a uma proposta do Parlamento Europeu e da presidência da UPM. Eles queriam que houvesse uma fusão, mas a APM disse não. A APM disse não nessa altura. Porque eu dou-lhe um exemplo. Vamos falar de dos fundos para o desenvolvimento e investimento para o Mediterrâneo. Houve uma proposta que veio do Presidente Sarkozy, se lembra, para estabelecer um banco para o investimento do Mediterrâneo e para o desenvolvimento. A Alemanha, a Polónia e a Suécia votaram contra. Disseram, nós não queremos a nossa prioridade. A nossa prioridade é a Europa de Leste e a Rússia. Assim, o APM, com o apoio de Itália, Espanha e França, a ideia era saia da discussão europeia, onde a Alemanha tem a última palavra, e venham para o G7, onde a discussão é mais aberta. E então pediram ao Banco Europeu de Investimento para funcionar nos países do Sul, Marrocos, a Tunísia, com 2,4 mil milhões de euros para estruturas ligadas ao desenvolvimento. Portanto, há um perigo indo para o outro lado, é que os países do Norte possam ditar uma ordem de dias que não esteja no interesse dos países do Mediterrâneo. E eu penso que um senador... Deixe-me acrescentar algo. Eu penso que a intervenção do nosso amigo Ulmar é exata. Uma coisa são os assuntos administrativos, que significa ter um único secretariado para ambas as organizações, e outra coisa é a questão política. Significa que a APM, por um lado, e a UFMPM, por outro lado, têm perspectivas diferentes. Têm, os países do Norte dão ao UPM uma natureza diferente. Assim, a ideia e a proposta é ter um único secretariado para questões administrativas, e ambas as organizações deverão trabalhar independentemente uma da outra.
Excusez-moi de prendre la parole à nouveau sur le même sujet. C'est juste pour une meilleure précision. Parce que, d'abord sur le Maroc, vous avez parlé tout à l'heure
qui aurait fait la proposition.
Gostaria de fazer uma proposta principal. Primeiramente sobre o Marrocos. É um responsável marroquino que tinha deixado de uma forma mais ou menos inocente na altura. Gostaria de salientar que o Marrocos nunca apresentou bem nítido a proposta de reunir as duas assembleias. O que eu insisto é que a nossa assembleia, desde que foi criada, a sua evolução, o lugar que ocupa atualmente nas Nações Unidas, o lugar que ocupa atualmente na região do Mediterrâneo, é devido ao facto de efetuarmos o nosso trabalho de uma forma sã e trabalha de uma forma concreta sobre os problemas do Mediterrâneo. Trabalha e evolui. Mas, infelizmente, temos uma certa divergência de interesses com alguns países do norte do Mediterrâneo, que não estão preocupados com a migração. Mas a imigração é precisamente um dos principais problemas para nós atualmente, e não tanto com o terrorismo. É por isso que eu insisto que se deve a prestar uma atenção específica por parte político. Ora, para mim, termos o mesmo secretariado para ter uma melhor sinergia ao nível do secretário-geral e funcionários, etc. Só pode ter vantagens para ambas as partes. Mas temos que continuar a marcar a diferença entre a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, cuja origem é totalmente diferente da gênese do APUPM. E a APM foi criada para corresponder a uma necessidade parlamentar da Bacia do Mediterrâneo. O PM foi criado na altura porque havia 100 milhões de euros na origem e postos à disposição dos países envolvidos, o que não é o caso atualmente. Não sei quantos milhões de euros temos tido desde esta altura, mas gostaria que se salientasse bem. A APM continua a ser a APM, o PM permanecerá o PM. Poderemos ter um secretariado comum que nos permita aproximar-nos uns dos outros, mas cuidado com as amálgamas. Confunde-se sempre o APM com o PM e por isso é preciso termos muito cuidado se não estamos de acordo sob o ponto de vista técnico e... Merci.
Vem daí muita confusão. Por vezes recebo mensagens para ir visitar a organização em Roma. E, então, nós devemos ser muito claros em relação a estas coisas e é talvez uma oportunidade para nós, para o nosso bureau, para discutir. Gostaria de acrescentar algo. Então, eu penso que nós podemos encontrar as pessoas das outras delegações para muitos assuntos, para falar de muitos assuntos, mas eu sei que há muitas organizações parlamentares. Eu penso que gradualmente a APM já criou posições muito boas e o APM tem agora uma posição que faz com que muitas organizações queiram trabalhar com a APM. Eu, para mim, penso que é melhor ver como é que nós podemos encontrar pessoas para ajudar no trabalho em certos lugares. Não se trata aqui de criar um banco na APM, mas saber como é que podemos encontrar um lugar para investir ou para estabelecer projetos humanitários e muitas outras coisas do género. Porque se nós fizermos todos os nossos esforços para ver como nós podemos colaborar com isto e com aquilo, etc. Bom, mas se eu for um dos secretários deste fórum na APM, mas se houver outro fórum de organização, de cooperação, então para mim parece-me que haverá uma outra alguém, uma outra entidade que terá mais poder que esta nossa organização. Eu não penso que seja bom também encontrarmos uma reunião duas vezes por ano para falarmos de projetos e ver o que podemos fazer. Bom, isso está bem, mas agora começarmos a ter muitas coisas em comum, eu penso que a pouco e pouco nos podemos nos enfraquecer e nós devemos ser fortes e ter uma ordem do dia, uma ordem de trabalhos que nos permita ser fortes. Falei com muitas organizações das Nações Unidas também. Falei com o NEPS, muitas outras organizações, e querem encontrar organização para que não haja um grande envolvimento político. Muito obrigado. Está muito claro o que disse e reflete a opinião de todo o Biro. Tudo quanto disse, é importante controlar e cooperar, mas manter a identidade do dos parlamentos. Com o vosso acordo, então vou passar para a fase seguinte. Portanto, uma atualização dos trabalhos de consolidação do Palácio Spinola e das atividades também dos outros biros regionais da APM. Tenho uma outra proposta. Antes passamos ao ponto seguinte. Dê-nos 10 minutos para...
التي عقدت في البرلمان
queria mostrar para vocês. Fundir as duas assembleias, a União pelo Mediterrâneo e o PAM, achamos que este assunto não estava no workshop no Parlamento Europeu em setembro passado, mas ter um secretário geral de Itália e não falaram nesta fundir os dois juntos, só numa, um secretariado só numa. Então nunca foi tomada esta decisão. E todos os palestrantes nesta discursantes em nós Palestina temos uma parte nisso. Todos o que falaram asseguraram só um secretariado independente. E ninguém falou em fundir os dois secretariados. E mais do que isso, já falamos das regras internas deste secretariado que vai ser construído, vai ser e será realizada uma conferência antes da Assembleia Geral da União pelo Mediterrâneo e com os resultados desta conferência, ou esta reunião, neste caso, será falado quais são os passos para fazer este secretariado geral. Mas isto não quer dizer que a nossa Assembleia não coordena, não trabalha com a União pelo Mediterrâneo. Será muitos assuntos em conjunto entre nós e entre o secretariado geral. E sugiro que pensamos em fazer uma reunião mista para discutir os problemas e os assuntos em conjunto, longe deste assunto do secretariado único. Obrigado.
Thank you very much. You are...
Obrigado. Também é membro da outra delegação, portanto não está melhor que eu. Mas obrigado por nos informar. Nós fomos convidados pelo Parlamento Egípcio, estivemos em Cairo e falámos sobre isso. Com a vossa autorização, vou agora falar do trabalho de consolidação no Palácio Spinola. Querem ter um intervalo de 5 minutos, é? Maioria.
Mi somiglia a Renato un po' il re.
Door is closed.
Okay. So we can conclude the discussion on the.
Podemos concluir a discussão sobre a cooperação com os outros parlamentos regionais na região euromediterrânea. Concluímos as discussões sobre a cooperação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Apenas uma última nota. O Presidente Roque e eu convidamos com o Secretário-Geral da União para o Mediterrâneo, no lado intergovernamental, e discutimos uma proposta antiga da União para o Mediterrâneo trabalhar connosco, mas estamos à espera de ouvir alguma coisa sobre eles. A ideia é que eles sabemos que eles vão organizar algo no Egito e nós estamos a planear também algo para o Egito com a Organização Mundial de Comércio. Portanto, se tivermos nós também a fazer alguma coisa, vamos trabalhar em conjunto para dar maior relevância e substância à discussão. Dito isto, deixem-me ir para o ponto 4, a consolidação do Palácio Spina.
Os que não estão ao corrente, em 2014-2015, após a primeira renovação, o restauro do Palácio Spínola, algumas pedras caíram da fachada e da varanda e também as estoras das janelas caíram para a rua. E então fizemos uma intervenção muito básica, muito simples, com a ajuda do governo, as autoridades responsáveis pelo edifício. Mas depois a situação degradou-se porque houve muita infiltração da água pelo telhado e finalmente nós encomendámos um trabalho a um arquiteto sénior que começou a trabalhar com o governo e que fez o raio-x de todo o edifício e finalmente o prédio foi declarado perigoso, um perigo para as pessoas da rua e para as pessoas dentro. Isto há um ano atrás. Então estamos em contacto com as autoridades, com as pessoas responsáveis e pelos nossos representantes do governo de Malta, uma pessoa que tem sido muito útil para nós também. E depois houve várias propostas para uma instalação temporária que começasse a partir de fevereiro. E eu vou vos dizer agora o que nos foi proposto, para que tenham uma ideia total. Podem mostrar o slide, por favor.
Não, tu não fiz. Não.
You can look there.
You can see that, okay. This is the one. Okay, go ahead. So, there was a misunderstanding.
Houve aqui um erro de compreensão porque a pessoa que nos propôs o edifício disse que os escritórios estavam prontos e então ofereceram-nos espaços para os escritórios, mas o edifício ainda estava em construção. Gostava de informar que foi ao sítio errado, de facto. As instalações estão lá. É um centro que faz parte de uma exploração em Malta, mas nós falámos com o proprietário. Eu penso que não foi com alguém do Ministério e houve uma falta de compreensão, mas esta não foi a primeira que nos foi proposta. Nós vamos para a primeira opção, mas o que é importante é que as instalações temporárias foram encontradas e deixe-me terminar, por favor. E que eles não sabiam no Ministério que o prédio ainda estava em construção. E pediram desculpa. Se me permite, aqui tenho o Diretor-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se ele estivesse aqui, tenho a certeza que ele responderia devidamente. Mas estou à espera ainda da autorização. Eu penso que será muito útil ter a pessoa aqui que é responsável. se nos dá prima autorização para continuarmos e depois poderá falar quando quiser. Portanto, este foi o primeiro edifício que nos foi proposto. Eles pediram desculpa porque houve um erro de compreensão e que o prédio proposto não estava pronto ainda, não estava feito. Esta foi a primeira. Depois, porque esse prédio não estava disponível, então ofereceram-nos esta instalação, que era uma sala apenas, que era um centro call center. E como vi, não era esta a solução para, mais indicada para para o serviço secretariado. E então agradecemos imenso e dissemos que não era aqui isto que precisávamos. Então depois houve uma outra proposta, uma outra oferta, esta aqui, que foi a mais problemática de todas. E isto também foi discutido com a Sua Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Falámos muito. E porquê que este escritório é um perigo. Mas isto esta fotografia foi tirada em presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas estes serviços foram abandonados de urgência pela outra organização que os utilizava. Deixaram tudo assim como está. E havia uma mensagem entre nós e o Ministro dos Negócios Estrangeiros grego, e a organização era Estiga Malta. E esta organização, havia 18 membros que foram presos por lavagem de fundos, dinheiro e por outras razões. Portanto, fugiram e deixaram. E então nós entramos em cooperação com o diretor grego e então dissemos que nunca fizemos esta visita para evitar embaraços desnecessários à APM. E então o diretor grego agradeceu porque nós havia mandatos de busca bom, então para aqueles senhores. Então porque depois que eles compreenderam que este prédio finalmente pertencia a uma organização pouco clara. Então depois temos aqui estes escritórios em St. Julian. É uma instalação muito limpa, muito agradável, muito segura. Então colocamos lá os nossos serviços administrativos. E o que eu queria dizer é que no acordo entre Malta e APM diziam que está escrito que o governo de Malta ia colocar à nossa disposição espaço para os nossos serviços administrativos. Então agora há uma outra coisa. Temos as instalações, o escritório, digamos, mas não sei se sabem. Não temos. Instalações suficientes para o pessoal. Então estivemos em vários em diferentes locais e os colegas que trabalhavam em Malta não tendo recebido o cartão de residência para Malta e foram considerados como imigrantes ilegais. Então tivemos que os mudar para outros escritórios regionais da APM. Porque a APM é uma organização muito descentralizada, não é apenas um centro ou um escritório num sítio. Nós temos uma rede de instalações regionais além da unidade central e administrativa em Malta. Nós temos Nova Iorque,
Genebra, Vienna, Bucarest e Cairo. E assim pudemos, com o mínimo de problemas para a nossa organização, então finalmente conseguimos uma autorização diplomática para estarmos em Malta, e também tivemos o visto de residência. Finalmente o assunto foi já discutido numa sessão plenária e dissemos que, a menos que todos tenham recebido um cartão de residência, não posso ter apenas um em Malta e os outros sem autorização, se têm estado lá todos, e para irmos para lá. E então, no dia 12 de setembro, eu pessoalmente, eu dirigi-me ao governo e perguntei-lhes porque é que não lhes atribuíam o visto de residência a todo o pessoal lá. Porque é que não se dá a um e porque é que não dá aos outros? E eles disseram, não sabiam. Então a pessoa responsável pelo protocolo disse que não sabia ainda por que razão. E então, nessa altura, quando os vistos de identidade foram requeridos, todos os membros do APM presentes em Malta tinham um alojamento. Esta é a situação atual. Portanto, sabemos que quando o trabalho no Palácio Spinola estiver completo, então vai demorar 2 anos. Então agora temos que ver que a APM está a fazer muitas operações em vários sítios, mas há esta questão dos cartões de identidade ou dos vistos de residência. Então, depois, quando isto estiver resolvido, então vamos decidir quem vai para onde, tendo em conta que a APM já não é a mesma de 2006 ou 2007, que tinha apenas um pequeno secretariado num sítio apenas, mas temos uma grande organização que está num registro, numa base regional, e que está a funcionar bem e bastante eficaz. Então, muito obrigado. Como já explicou os nossos colegas, o governo de Malta está a alugar essas instalações de St. Julian's, como pediu. Preferia um local perto do Palácio Spinola, e temos, portanto, o St. Julian, que aceitou lá, e também estão satisfeitos com as instalações de St. Julian. E eu sei também que outros problemas eletrónicos foram resolvidos, mas até agora não houve nenhum memorando de compreensão assinado entre as duas partes, até o governo de Malta, como gesto de espírito de boa vontade, deu as chaves eletrónicas para essas instalações muito caras, mesmo que não haja ainda um memorando de compreensão assinado. Então, como se pode lembrar, numa carta que eu entreguei e gostaria de partilhar também com todos os outros, um memorando de entendimento deve ser assinado. E, à parte disso, eu gostaria também de dizer que o nosso Ministério tem tentado chegar a um acordo convosco para ter um encontro, mas até agora passaram-se muitos meses e não houve qualquer reunião ainda. Sei que todos estão muito ocupados, não têm tempo, mas eu penso que quando se tem o orador daqui da casa que vem pedir um encontro, e o Ministério também, mas depois nunca chegou a um acordo, e nós queremos resolver esta situação, mas obviamente tem que ser nos dois nas duas direções, em que diz respeito aos vistos de permanência. Precisamos de uma morada fixa antes de dar. E a única pessoa que tinha esse cartão foi a única pessoa que respeitou a lei. E devemos seguir as leis para podermos dar imunidade diplomática. Nós não temos qualquer problema com organizações internacionais, porque todas as organizações lá aderem às nossas organizações. É preciso ter uma morada fixa para que nós possamos dar ou fornecer uma carta de residência. A única pessoa, o senhor Bouchara, desculpe pela má pronúncia, diz a senhora, mas obviamente ele deu-nos o que queríamos como país, e então nós demos-lhe um cartão de residência sem quaisquer problemas. Então a questão aqui não é que o país não quer dar estes cartões de residência, o problema é que existem certos regulamentos que devem ser cumpridos e finalmente não foram respeitados por muitas das pessoas em causa aqui. E devido a esta situação, e porque obviamente é do nosso interesse, então nós estamos contentes de ter a APM no nosso país e nós devemos honrar as nossas obrigações e vamos continuar mesmo para a nossa cooperação futura. Na carta do ministro podem ver que na última parte aqui o ministério também está ansioso por fazer que este acordo seja respeitado com a APM, portanto, e também tomem nota que estas instalações foram alugadas por 3 anos, mesmo antes de ter a assinatura de entendimento, no memorando de entendimento. Gostaríamos então de ter um secretariado eficaz a trabalhar nestas instalações, tal como todos os outros, as outras pessoas interessadas.
شكرًا جزيلًا. عندنا السيد الذي هناك فلاديمير هو عضو هي يعمل معنا and ذهب إلينا وقد استأجر شقة. ما هو العنوان الذي أعطاه؟ هل يمكن أن تقول فلاديمير متى وصلت وما هو العنوان؟ لا أتذكر الشارع والعنوان. شكرا فلاديمير. بعد 3 أشهر لكي يدخل إلى المجموعة الأوروبية. لقد عرفت أن السيد فلاديمير دخل إلى أوروبا في 2017. الجمعية طلبت إصدار البطاقة وهذا هو العنوان التالي. والشرطة قد توصلت بالعنوان وقالوا بأن لا يوجد أي شخص يسكن في هذا المكان. ربما هناك عناوين خاطئة. لدينا ملفات كثيرة وعويصة وأظن أنه ليس هناك مشاكل مع المنظمات العالمية الأخرى. كل شخص لديه بطاقة ولكن عليهم أن يقدموا عنوان ثابت لكي نقدم البطاقة. ممكن أن نتكلم بعد ذلك على هذا الموضوع، ولكن العنوان الذي أعطيته لنا لا يوجد أي شخص يسكن هناك. أنا عندي عقد، نسخة عقد من ذلك. بالفعل كانت هناك بعض المشاكل، هناك جرائم تقع عند من استجار الشقة لشخص آخر ولشخص آخر. وبالنسبة لل 2017 ذهبت إلى بوخارست. أنا جد مسرور. سأعطيكم النسخة من العقد. لماذا الناس الآخرين يمكنهم الحصول على البطاقة؟ بعض منهم على المثال، على سبيل المثال، أعطوا عناوين غير صحيحة، والشخص الوحيد الذي يحمل بطاقة هو ميس بوشرا. اسمحوا لي على النطق الاسم إذا كان خاطئا.
Through all of these, and if they need assistance in applying for the ID card, we will provide that help. So I don't know; it never happened with other foreigners working in the country.
Portanto, muito obrigado. Esta história do cartão de identificação já passa desde 2015. Nós temos endereços para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e nunca recebemos uma única explicação. Não recebemos uma única resposta mesmo. Portanto, não podemos continuar esta história. Um último ponto. O meu colega do Ministro dos Negócios Estrangeiros estivesse aqui, ele seria capaz de responder a essa pergunta. Eu não posso responder em relação a isto, mas de novo vamos dar a nossa ajuda a toda a gente que quiser ter um secretário efetivo em Malta. E garantimos, como viram pela carta do Ministério, que gostaríamos de ter uma cooperação presente e futura. Isto é algum bloqueio? Muito obrigado. Indiquei ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e ela disse que, secretário-geral, vamos pedir a ajuda do Parlamento. Por favor, discutem com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, como eu indiquei ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, nós decidimos que nós vamos para Valeta. E estas questões foram levantadas diretamente com o excelente Ministro dos Negócios Estrangeiros em Paris. Os mesmos encontros foram também já feitos no passado com o Ministro dos Negócios Estrangeiros por várias pessoas que estão aqui com as mesmas questões. Portanto, se o Ministro quiser ter um encontro, terei grande prazer para o secretariado e o ministro discutirem esta questão. Infelizmente, isto é uma história antiga e quando o ministro em Paris me deu a mesma lista, eu podia lhe dar a mesma resposta para cada um dos nomes. É por isso que muitos dos colaboradores, depois de 3 meses não terem recebido as identificações, tiveram que sair do país. Apenas uma pessoa, Usha, recebeu o cartão de identificação. Ela não pode ficar sozinha em Malta. Tem que ir junto da equipa. Mas eu garanto a toda a gente, como eu lhe indiquei, qual é o problema de dar um endereço válido certo? Deixa-me dizer isto, é que eles não têm um endereço fixo. Há contratos para toda a gente, mas eu penso que levantei a questão. Você respondeu. Esta é a situação atual, portanto, olharemos para o futuro. O que é importante é que agora temos um escritório, 35 metros quadrados, que é pequeno, mas tem 87 metros quadrados. Eu estou a falar. Esta é a questão que eu gostaria de mencionar acerca do Palácio Spínola. Uma discussão que será também envolvida, que tem que ter o acordo da sede. há dois meses em Malta, tive um acordo, um encontro com que é um membro do Parlamento. Nós somos um país pequeno. Eu posso lhes dizer, como exemplo, que ele vai encontrar-se com o Procurador-Geral de Malta, porque neste acordo há um número de questões que não estão em linha com as normas internacionais. Portanto, ele vai encontrar-se com o Procurador-Geral já para observar estas questões, e eu digo uma das questões, posso lhe falar de uma questão muito rapidamente, muito brevemente. Não sei se pode ler, próximo slide. Artigo 25, toda a gente tem que, o governo de Malta põe à disposição do APM espaço de escritório para os seus serviços administrativos. Nós temos uma história muito antiga com o VAT, porque o IVA, porque o IVA é sujeito a muitas leis. Aqui tem algumas pessoas com experiência sénior, e os acordos internacionais não podem ser sujeitos com a mudança da legislação nacional. Dissemos muitas vezes aos nossos colegas do Departamento do IVA que, de acordo com as normas de APM e diretivas da União Europeia, que todos os serviços são, mas a organização está isenta, não apresenta o cartão e fica isenta de pagar o IVA. No acordo, o artigo 6 diz que, em linha com a lei nacional maltesa, que pode ser alterada durante o curso do acordo. Não se pode assinar um contrato e dizer que uma das partes pode mudar o contrato sem o consentimento da outra. Portanto, esta é uma das questões que José Amudo vai levantar com o Procurador-Geral. A outra, o acordo vai expirar em 9 de dezembro. Outra coisa que é importante, há uma discriminação contra cidadãos malteses. Eles não podem ter as imunidades do APM. Portanto, é um problema para nós, porque há uma discriminação contra cidadãos de um país, de acordo com as nossas leis. Não há opostas às nossas leis, não há de que não prevêem discriminações. Portanto, o que é que significa por discriminação? Que os cidadãos malteses não usufruem o estado de imunição, de imunidade. Podem ser julgados, podem sofrer pressões. Isto é específico. Nós dissemos, terão que eliminar esta regra, porque e os malteses trabalhantes para o APM são como outro qualquer membro de pessoal. Vai discutir isto com o Procurador-Geral. José Amudo vai discutir isto. Estes são o tipo de questões. Estas são as questões essenciais, cruciais, e eu encontro-me e posso lhe dizer e prometo que há notas verbais que foram recolhidas em outubro, antes deste encontro. Portanto, ninguém recolheu durante muitos meses notas verbais. Algumas delas foram recolhidas em conjunto em outubro, portanto, há um mês. Eu vou dizer que fui eu que as recolhi, todas. Nós recebemos uma cópia por e-mail antecipadamente. Esta manhã recebemos uma outra nota. Nós recebemos tudo, também já começámos. Informámos que podemos utilizar na ausência de uma identificação. O ministro está a pedir esclarecimento. Nós respondemos a todas as questões. Portanto, esta é a situação. Agora estamos a trabalhar com o nosso sistema regional, que está a trabalhar muito bem. E uma vez que esclarecemos esta questão da identificação, poderemos ver como proceder com a operação. Portanto, compreender, não pode mandar um e não outros. Temos todas as provas para todos. A outra questão agora é que a questão acerca das recomendações. Data de validade do acordo.
Foi um relatório por um perito que diz que falou e que foi enviado a todas as delegações em 2016 e que foi encomendado sob a presidência do Presidente Marcos e que falava das atividades políticas, económicas, sociais, etc. E uma das recomendações do Bureau, do relatório independente para a União Europeia, foi que, após tantos anos, deverão verificar se há outros países interessados a acolherem a APM, então todos ofereciam as melhores condições do ponto de vista fiscal, do ponto de vista residencial, para a APM, para que a APM pudesse repensar. Isto é um procedimento comum por agências também das Nações Unidas, etc. Portanto, agora o que o aborto com a Eslováquia está a terminar, vamos ver então qual será o país que está interessado em receber a Assembleia, incluindo Malta, todos. E então poderão refletir para saber se há um país serviços gratuitos totalmente, outro que oferece instalações, alojamento livre, outros. Enfim, então o que é que nós vamos fazer? Tendo em vista a expiração do acordo com Malta, vamos pedir a todos os países, sem qualquer distinção, para dizer que o acordo do Estado vai terminar, e porque nós reavaliamos ou repensamos nos interesses da Assembleia do ponto de vista material. Então, quais são os países que estão interessados em nos acolher, venham, portanto, com uma lista completa da vossa oferta. É como uma operação de marketing. E então, a melhor oferta será distribuída a todos os membros para que todos considerem essa oferta. Isto é um procedimento típico para qualquer organização internacional. E então, após esta reunião do Bureau, haverá um ou outro, onde todos os Estados-membros dirão que nós reavaliamos a posição estratégica da Assembleia. Então, se estiverem interessados, há uma oferta. E o que é que... Portanto, eu penso que este é o procedimento que foi aceite e discutido no fim da sessão plenária do ano passado. Então, isto está em linha com o que foi decidido no ano passado, e eu penso que houve uma pessoa que disse que o contrato iria terminar e o acordo termina dentro de um ano, e então, a partir de dezembro, então precisamos de tempo para fazer a troca de informação, etc. E nós... Nós vamos então decidir qual será a resposta definitiva da nossa organização. Então teremos aqui uma competição, uma concorrência com propostas, com ofertas diferentes. É a concorrência, a lei da concorrência. Presidente, deseja dizer algo? Sim, disse exatamente quais são, qual é o estado da situação deste processo. Em relação ao futuro, devemos analisar as propostas e ver qual é a melhor proposta, incluindo Malta, como qualquer membro, provavelmente membro da nossa organização. Obrigado. Gostava de acrescentar que a APM de 2019 será muito diferente do APM de 2007. Em 2007, o APM era uma pequena entidade que saía das relações interparlamentares. Era uma organização que se encontrava de dois em dois anos, mas não sabia onde ir, qual era a direção. Era um sentimento muito estranho. O que iria fazer? E em 10 anos, a APM cresceu muito a nível do cenário geopolítico, portanto, a nível da região mediterrânica, mas também temos aqui as consequências da Primavera Árabe, as migrações maciças da África, etc. E a APM, então, conseguiu adquirir um papel reconhecido de competência. E agora vou já passar para o relatório da gestão. Portanto, uma organização que pode ser líder entre as outras assembleias parlamentares que existem na região mais alargada. Nós, do ponto de vista político, penso que o que nós fizemos bem foi uma parceria com o Conselho de Segurança das Nações Unidas na luta contra o terrorismo, porque o Conselho de Segurança escolheu a APM para trabalhar em conjunto, em parceria com eles, e levámos à implementação legislativa de princípios contra a ISIS. E a razão porque nós nos escolheram foi porque a APM foi a primeira organização a dar uma definição cabaz de terrorismo. E é, portanto, nós somos uma região que estamos na encruzilhada entre a Europa, a Ásia e a África, o Médio Oriente. E nós estamos no meio de tudo isto. Então falei com o senador Arya Buran e ela disse algo que me foi dito pelo subsecretário-geral das Nações Unidas. Ele disse que a APM tinha esse reconhecimento porque estava muito focalizada, muito centrada a nível geopolítico. Nós temos uma compreensão, um entendimento comum da situação. Portanto, nós estivemos à mesma mesa com Israel, Palestina e outros países, e estivemos a falar em conjunto, de uma forma construtiva, em Geneva, e não apenas da forma retórica. E então, nós, eu sei, vamos investir na APM. E um outro ponto importante é que nós fomos capazes de fazer equipe com as instituições financeiras mais importantes, o Banco Mundial, o Banco Europeu, o UNCTAD e a Organização Mundial do Comércio, porque eles veem-nos em nós um parceiro que é capaz de estimular, do lado legislativo, investimento estrutural na região e também resolver problemas. Eu dou-lhe um exemplo. A EPRD tem problemas financeiros da ordem de 1.000 milhões e precisamos da garantia do Parlamento porque queremos que o Parlamento adopte uma declaração para irmos além dos compromissos do governo. E o Banco Europeu disse que estava pronto a intervir com 800 milhões de euros no Líbano para a reconstrução, mas o Parlamento libanês não ratifica o acordo connosco porque o Parlamento libanês não funciona. Então nós levamos isso à atenção do Presidente, que com um comitê especial assinou o acordo com o banco. Então 800 milhões de euros, isto significa estabilidade, significa também baixar a tensão. É esse o nosso papel como, enfim, um privilégio para nós. Eu estive numa reunião na OCDE em Paris e a OCDE decidiu estabelecer uma cooperação estrutural com a APM, da mesma maneira que nós fizemos com o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio. Então, eu nunca vi a APM tão envolvida nos assuntos mundiais e portanto, graças ao perito aqui, com o aumento do nosso orçamento, nós temos um orçamento agora que nos permite trabalhar e também estamos a recrutar pessoas atualmente. Temos uma funcionária tunisina da Escola Diplomática. Precisamos sempre de pessoas que falem árabe, árabe, francês e inglês para reforçar os nossos serviços regionais, para estar à altura de todos estes compromissos. Nós não podemos, quando se começa um trabalho, devemos assegurar a permanência, não podemos abrir um trabalho e depois dizer adeus. Portanto, temos um serviço muito centralizado, muito focalizado, e agora que nós temos um bom sistema de funcionamento administrativo, podemos lançar agora os programas com as universidades. Porque durante um ano nós tivemos que bloquear a cooperação com o Erasmo, mas agora abrimos de novo a cooperação com o Erasmo. Eles estão a voltar. Isto também é muito interessante, e devido ao nosso trabalho, houve uma universidade colombiana que ofereceu um sistema de bolsas para o Egito e Tunísia, 200 mil euros, e também temos uma escola sueca que quer receber estudantes da Palestina e de Israel para fazer investigações em conjunto, etc. Tudo isto são bons sinais. E também muito importante é o papel da China. A China, como sabem, vem aí com muita força para o cenário mediterrâneo, e então eles estão a usar também a universidade. Então, no âmbito da plataforma académica da APM, lançamos então um acordo com a Universidade de Salerno, San Marino e Xangai para trabalhar em conjunto. Isto é do interesse também da China, portanto, participarem e conhecerem os nossos programas. E a China, quando a China se envolve, significa também grandes porções de dinheiro, grandes montantes. Então, isto para vos mostrar como é que a APM está a tornar-se um parceiro cada vez mais credível para todos os parceiros. E apesar daquilo que nós dissemos antes da União para o Mediterrâneo, o Parlamento Europeu também está agora a desempenhar um papel, uma participação muito importante na nossa Assembleia, e temos um membro do Parlamento Europeu que vem às nossas reuniões, aos nossos seminários, às nossas conferências. Alguns deles também querem participar em missões de monitorização na Bósnia, por exemplo. Isto é uma espécie de termómetro. Então, com a ajuda da Sérvia, nós tivemos uma reunião em último verão, no verão passado, sobre uma facilitação de comércio.
Esta reunião não foi nada simples do ponto de vista técnico. Para aqueles que estiveram no bureau anterior, foi a pedido do secretário-geral das Nações Unidas, era um funcionário ministerial da Eslováquia, e então ele disse que a fronteira União Europeia causa bastante divisão no âmbito da própria União Europeia. Então eles disseram que precisavam da APM para abrir uma nova plataforma utilizando investimento estrutural e facilitação de comércio como um terreno para o diálogo, estabelecer o diálogo. A Sérvia aceitou muito amavelmente receber este evento, mas se se lembrarem, este é o primeiro encontro em que nós tivemos uma participação muito forte da Comissão Europeia, com todos os embaixadores também da Europa Ocidental. E então isso veio mostrar como é que a diplomacia parlamentar oferece este canal paralelo para a estabilidade e a integração regional, e a APM é verdadeiramente o parceiro para estas organizações. E mais uma vez, falando com o senador Alia Puran, vou-vos enviar uma mensagem se os vossos governos verem a reunião de Palermo de novembro, de 12 de novembro. Isto tem a ver com o processo de paz. Pois, será um tema muito importante também para o Fórum 5+5. A Líbia está fragmentada, sim, mas vai ser muito importante a participação da Líbia. E nós continuamos a trabalhar com as Nações Unidas e com os parlamentos. Então, os membros do Parlamento das Nações Unidas disseram que devíamos ajudar a criar, digamos, uma estrutura parlamentar na Líbia que seja adequada e que colabore com outros países da região que poderão desempenhar um papel-chave para recriar essas instalações. Será assim que vamos gerir o desenvolvimento político? E se virem o calendário de 2019, o tempo passa muito depressa e haverá cada vez mais instituições então que se querem encontrar connosco. E porquê? Se se lembrarem, houve uma crise aqui há uns anos atrás por causa para receber uma reunião da APM custa muito dinheiro, é preciso tradução para inglês, francês, árabe e outras línguas, e há muitos participantes. Portanto, houve um encontro com o secretariado para criar uma oportunidade para que a APM fosse também, pagasse os custos com o país anfitrião. E assim aconteceu, por exemplo, na reunião da Sérvia, de Marrocos, e tivemos uma possibilidade de criar muitas oportunidades para os nossos membros, para os nossos parlamentares falassem também com as outras organizações. Por exemplo, o Milal representou a APM na Indonésia, num evento global, mas o foco mediterrâneo foi também debatido lá. O nosso presidente foi também a uma sessão especial na Indonésia para o sistema monetário, para o Fundo Monetário Internacional e para o Banco Mundial, para falarem de questões de desenvolvimento e o que é importante para nós, por exemplo. E, portanto, e aqui a liderança de Malta em certos aspectos é também muito importante, e a participação e aqui a Malta pode nos também informar sobre essa questão em relação à Europa e tendo em conta o desenvolvimento do a governação, a APM não é um perito em questão. Agora então vou falar para o passar para o aspecto financeiro.
Em relação ao exercício de concursos em que os países podem apresentar os seus interesses, obviamente é no nosso interesse e no nosso prazer renovar o contrato com o Secretariado APM, como eu já expliquei, e também, como estava escrito no artigo 6, pode ser negociado e renovado por 8 anos. Eu vou perguntar, devemos sentar-nos e discutir e abrir a negociação antes de ir para outros países e aceitar as outras propostas? Eu acho que é apenas justo, talvez a sua opinião pessoal ou uma opinião partilhada, porque eu não penso que o plenário, nesse plenário, não foi dado nenhum voto a esta questão. Num país onde houve o plano de apresentar aplicações para aqueles que estão interessados, para eu darei a palavra aos presentes, mas é isso, alguma coisa que iremos discutimos o ano passado na sessão plenária, quando dissemos que no curso de 2018, quando um ano será em que o contrato terminará, esta consultação começará. Mas é justo que Malta possa também renovar a oferta e para os outros virem com as suas ofertas, para nós compararmos as matrizes, quais são as ofertas que estão na mesa. Eu gostaria de dizer que tivemos um contrato e esse contrato chega ao fim. É uma questão de reiniciar a questão, portanto, eu acho que qualquer organizações de parlamentares podem preencher um requerimento para receber o secretariado. No caso de Malta, eu penso que Malta não deve começar do zero. Malta tem o secretariado no seu território, portanto a renovação de Malta pode ser uma proposta de Malta e será discutida ao mesmo nível que as outras propostas. Obrigado.
Eu gostaria, a propósito disto, de vos dizer que a APM existe já desde há 12 anos e, independentemente de todos estes problemas, agradecemos a Malta o que tem efetuado durante estes últimos anos, e nomeadamente na sede da APM e a sua evolução. Estamos agora numa nova etapa, etapa essa que temos que gerir. Dois comentários ou duas observações. Eu proponho que o que nos mostrou ou demonstrou quanto aberrou há aqui problemas de branqueamento de capitais, será a justiça que irá decidir, mas proponho que seja suprimido dos arquivos oficiais, dos registros oficiais da APM. Muito sinceramente, isto arrepia-me. E a PM, então, a PM, apenas estes termos arrepiam-nos. Agora, quanto a falar de concursos para... deveríamos, não digo um concurso, mas um convite à manifestação de interesse para os países que estariam dispostos a receber a sede APM. E também tendo em conta a evolução da organização, teremos um caderno, deveríamos ter um caderno de encargos que permitam a quem que desejar poder responder a esse convite para manifestação de interesse.
It's the matrix. Yes, indeed, you are right. Now,
sim, tem razão. No do ponto de vista orçamental.
I'm sorry to interrupt again, but I don't honestly personally
tolerate. Que não posso tolerar essas alegações de branqueamento de capitais. Nós estamos muito restritos e temos um processo de due diligência muito restrito a estes problemas. Por isso, estes problemas não são causados por nós como país, mas são causados desde que as pessoas não aderem. Portanto, eu acho que não é justo falar nestes termos acerca do país. Obviamente, com respeito, gostaria de renovar o contrato, porque nós honramos as nossas obrigações, e eu quero concluir dizendo que o PAM não terá a melhor localização, mais bonita no Mediterrâneo. O PAM trata-se do que é que nós somos politicamente e efetivamente. Essas são as coisas que nos interessam, trabalhar para o Mediterrâneo. Portanto, isto é um argumento cosmético. Nós estamos dispostos, como país, a ter o secretariado de PAM de novo em Malta, mas não penso que é justo falar disto como complicação. Quem oferece os melhores termos e localização? O PAM não trata disto. Isto é a primeira vez que aqui estou. E como política, eu não penso que os política têm a ver com as instalações. As política têm a ver com o que nós podemos fazer para ter um melhor trabalho. Obrigado.
Désolé, madame.
Lamento, minha senhora, eu não gostaria que num relatório se pudesse utilizar esses termos. É bom para a organização e para a Malta. Eu não sou a polícia, nem a polícia judiciária. Não desejo que se incluam estes termos em relatórios da APM. Eu falei em manifestação de interesses, um convite para que todas as organizações possam apresentar-se, depois de agradecer a Malta mas a forma de organização da APM solicita que seja atuado desta forma, mas eu não quis incriminá-la, não quis censurar, apenas digo que para a nossa organização não termos como estes sejam incluídos nos relatórios oficiais da nossa organização. Segundo aspecto, manifestação de interesses. É absolutamente normal. Não falo de localização geográfica ou outros aspectos, mas direi que a forma de gerir a APM mostra que há uma etapa que tem que ser estabelecida. Se quer apresentar um convite para manifestação de interesses para a sede da APM, Tudo bem. Na reunião do Porto, aprovámos uma proposta para os países mediterrâneos, mas eu queria, acima de tudo, que não se sentisse ofendida pelos termos com que me expressei.
Merci.
I go back to the budget, which is important.
Vou agora falar do orçamento, porque é uma questão importante e em linha com a recomendação do relatório de peritos. E graças ao apoio dos Estados-membros, no ano passado, o orçamento da APM foi aumentado de 10% em linha com as recomendações feitas à Assembleia e aceitas, apoiadas por todos. Eu digo-vos porque é que isto é importante, porque se se lembrarem bem, houve vários países que não pagaram, não conseguiram pagar as suas cotizações no passado. Agora, com o novo orçamento, nós recebemos, até agora, 737 mil euros para o ano fiscal em curso, que é, digamos, suficiente para que a APM corresponda às suas obrigações em termos de pessoal e custos operacionais e também em termos de apoio para as nossas atividades. E isto é muito importante. E têm também aqui uma lista de missões e até o fim de outubro vem que a nossa Assembleia pôde pagar 63 eventos nos 10 primeiros meses do ano e 20 eventos foram só pagos pelos membros do Parlamento, e 35 e foram pagos com outras entidades e 8 pelo pessoal. Se eu vos quiser dar uma ideia do impacto financeiro em comparação com o ano passado para o mesmo período, nós apenas realizamos, ou estivemos apenas em 50 eventos em oposição aos 63 este ano. Portanto, temos não só mais 10, mas a custos reduzidos, pois usando as instalações regionais, os nossos colegas em Genebra, em Viena, Cairo, Nova York, então nós pudemos cobrir muito mais eventos a custo zero, porque essas pessoas não precisavam de viajar. Isto é fundamental para nós, porque 15%, com um corte em orçamento de 15%, com uma vantagem comparativa enorme em termos de capacidade de presença e de transmitir as mensagens e com muito feedback também para os nossos parlamentares. E então vamos terminar o ano 2018 com um equilíbrio, não em déficit, em comparação com anos passados. Portanto, e assim podemos. Podemos dar tempo também às novas contribuições para chegarem em janeiro de 2019. Portanto, é importante terminar o ano sem déficit e poder continuar com mais 40 ou 50 mil euros para podermos começar o trabalho no nosso. No novo ano, à espera da chegada dos novos fundos para o próximo ano. E isto tem a ver também com a escolha dos escritórios regionais e também com estar presente nas capitais onde existem as instalações das Nações Unidas. Mais trabalho, mais eficiência, mais exposição e menos gastos em orçamento. Isto é muito bom. E é isto que eu desejava mencionar-vos aqui em relação ao registro financeiro. Portanto, um reconhecimento especial a Israel também.
por nos dar mais dinheiro para ajudar as viagens. Portanto, muito obrigado. E muito obrigado também a todos pelo vosso apoio. E eu penso... que agora devemos nos concentrar, é que eu vou enviar uma mensagem a todos para, sobre o encontro de Palermo sobre a Líbia, e o Fórum 5 mais 5 será o evento crítico do próximo ano, e estou a preparar também um encontro com um novo embaixador para a Síria, que é um diplomata norueguês, que vai entrar em funções hoje em Genebra para substituir Stefan de Mistura. Então iremos vê-lo e vamos informar. Sim, pode contar com a Síria. Mas depois da visita na Síria, talvez podem vir a Israel. Não, o encontro será em Genebra. Porque a nova pessoa vai trabalhar a partir das instalações das Nações Unidas em Genebra. Depois iremos então à Síria. Vamos ver primeiro como é que ele funciona. E depois veremos o que poderemos fazer. Eu também estava a pensar em convidá-lo a uma sessão plenária, se fosse possível, em Belgrado, para que ele nos pudesse informar à Assembleia quais são as suas ideias, pois no ano passado tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Líbia, e assim gostaria que ele viesse a Belgrado para nos informar toda a Assembleia. Eu penso que nós tratamos de todos os pontos da ordem do dia
for Syria. If you need any help, we have.
Na verdade, eu penso que é uma boa ideia preparar uma nova visita à região e ir aos países, a esses países, para que possamos ter uma atualização da situação, e depois em Genebra eu enviar uma mensagem em relação ao que é planeado e ao que ele pensa. Eu penso que basta falar do Jan Egeland da Noruega. Eu já conheço o seu superior e já sei como ele trabalha. Portanto, era bom saber como é que ele pensa fazer. Ele herdou do Stefan de Mistura uma situação completamente diferente, e então eu direi: far-vos-ei o ponto da situação, e eu tentarei fazer o melhor possível para que ele venha também a Belgrado, para que ele fale do seu plano de ação e da sua estratégia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Haverá alguma observação sobre a parte financeira? Alguém? Nesse caso, caros colegas, muito obrigado pela vossa participação neste encontro do Bureau. Chegámos ao fim. E muito obrigado pelo vosso apoio à APM. Como viram nestes debates, há muito trabalho. E o nosso próximo encontro será no 21 e 22 de fevereiro de 2019. Então, antes de vos convidar todos para o almoço, deixem-me felicitar os tradutores, apesar das questões técnicas, com uma das cabinas e também de problemas técnicos. Muito obrigado. Parabéns aos intérpretes. E também desejava agradecer o pessoal do Parlamento Europeu, do Departamento das Relações Internacionais. É importante
felicitá-los e felicitá-la, por, felicitá-las, porque elas, Rita Preta Ferreira, porque foram, para elas também os nossos parabéns. Muito obrigado. Espero ver-vos ao almoço.
Não trabalho.